Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Essa semana foi toda dedicada à regulamentação da reforma tributária. Os deputados se dedicaram a construir um texto para estabelecer as formas de coleta e distribuição de impostos, as alíquotas e também os benefícios fiscais. Como sempre acontece em qualquer lugar do mundo onde se discutem sistemas de tributação, os debates foram muito intensos. Para vários deputados, essa nova base tributária brasileira estará entre as mais modernas do mundo e trará dinamismo à economia do país. Já outros disseram que as novas políticas para esse segmento são fundamentais, mas não concordaram com o texto específico dessa regulamentação aprovada pelos deputados. Coronel Assis, deputado pela União Brasil de Mato Grosso, é um dos que falaram contra.
Nós não somos contra a reforma tributária, muito pelo contrário. Entendemos que o brasileiro ele paga sim uma carga excessiva de tributos, mas para que se faça uma reforma tributária, nós precisamos enxugar esses tributos e não tributar ainda mais o pobre cidadão brasileiro que vai pagar essa conta. Então, aos nobres deputados e deputadas, nós pedimos que encarem isso com muita seriedade, porque nós vamos estar lidando com o bolso desse cidadão que trabalha muito para sobreviver e necessita de que essa carga tributária ela seja arrefecida e não do jeito que está hoje. Aí são vários setores que estão sendo impactados.
O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, considerou o momento como histórico.
Uma reforma que coloca o Brasil no rol dos estados que têm sistemas tributários modernos. Um sistema tributário que utiliza fartamente os meios digitais para dificultar a sonegação, que tem transparência, porque cada um vai ficar sabendo exatamente quanto paga de imposto em cada etapa do processo de produção e comercialização de todos os bens e serviços. Uma reforma que já começa a consagrar princípios de justiça tributária, ao adotar, por exemplo, a devolução do imposto pago na compra do gás, da energia elétrica, da água e do esgoto. É o chamado cashback. Justiça tributária é o criar a cesta básica nacional isentando totalmente 15 produtos que são presentes na mesa do brasileiro e da brasileira, totalmente de imposto.
Na compreensão do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, essa regulamentação complica muito a situação tributária do Brasil.
Não só para o consumidor final, vai aumentar as alíquotas, comprimir a renda. A renda vai estar sendo usada por vários serviços que ele hoje consome, que vão ficar muito mais caros. Vai sobrar menos renda discrecionária para consumo em supermercado, em turismo, em vários outros itens de conforto da classe média. É nítido isso. Não há como negar isso, que vai aumentar os custos de vida para a classe média brasileira. Vários pequenos e médios empresários, diferentes setores, diferentes regiões do Brasil, vão ser impactados negativamente, tendo que trabalhar com dois modelos tributários. Vão ter fazendo conta como é que ele atinge retorno sobre o investimento dele, rentabilidade. Nem isso ele vai saber. Resultado, não vai investir.
Luiz Carlos Rauli, deputado do Podemos do Paraná e um dos parlamentares mais envolvidos em temas tributários no Congresso, celebrou a votação.
A maior reforma econômica tributária da história do Brasil. Eu tenho certeza absoluta, depois de 50 anos de estudos comparativos internacional, que o Brasil, a partir de hoje, vai aprovar a mais importante reforma econômica liberal capitalista do nosso país. E é impressionante que ela tenha um viés social, totalmente social, para a desoneração das famílias mais pobres. As economias do mundo, todas têm mais ou menos o seu propósito. Ela existe, a economia de mercado, para servir a população. Todos os meios de produção de bem e serviço de uma nação, elas existem exatamente para produzir bem e serviço para o consumo das famílias e das pessoas.
A líder da minoria e deputada pelo Distrito Federal, Bia Kicis, não vê perspectiva de melhorias no sistema tributário brasileiro a partir desse texto específico.
É claro que nós, reformistas que somos, somos a favor da reforma tributária. Mas, infelizmente, essa reforma tributária que está sendo votada aqui não vai simplificar o sistema, não vai trazer clareza e muito menos irá trazer alívio para o bolso do contribuinte. Além disso, ela tem um problema seríssimo, que é a questão do ataque ao nosso sistema federativo, ao pacto federativo. Porque agora, vereadores, deputados estaduais, não irão mais interferir em nada quando se tratar da questão de tributação nos municípios e nos estados. Haverá um comitê gestor centralizado, composto por pessoas não eleitas, burocratas, pessoas que não tiveram um voto.
De acordo com o relator e deputado pelo PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, a regulamentação da reforma tributária vai garantir dinamismo à economia brasileira.
Nós estamos, essa geração, essa legislatura, fazendo a maior reforma estruturante da economia brasileira. Senhores e senhoras, não tenha dúvida. É uma reforma que vai marcar décadas e gerações. O Brasil vai voltar a crescer, porque nós vamos melhorar a competitividade e a produtividade de todos os setores econômicos. Vamos fazer o PIB crescer, o Brasil vai ficar mais rico, eu calculo em 2 trilhões. Nós vamos colocar em 10 anos mais 6 mil reais no bolso do povo brasileiro. Nós vamos gerar empregos de valor agregado. Vamos romper essa armadilha da renda baixa que impede o Brasil ter crescimento sustentável.
Um dos assuntos mais complexos do texto foi a exclusão de armas de fogo do imposto seletivo, que inclui produtos que causam danos à saúde e ao meio ambiente. Esse tipo de item vai ter uma alíquota mais alta. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu que as armas de fogo continuem sendo tributadas em percentuais mais elevados.
Se não houver inclusão das armas de fogo no imposto seletivo, a tributação sobre esses bens, na prática, vai cair de 89,25% para apenas 26,5%. Na prática, como o Chico Alencar falou, armas de fogo vão ficar com a mesma alíquota de flores, fraldas, brinquedos e perfumes. Não faz sentido. Se for aprovado desse jeito, é redução de carga tributária para armas. Segundo o Instituto Sou da Paz, só no ano de 2022, Chico, o SUS gastou 41 milhões de reais com internação de pessoas vítimas de armas de fogo no Brasil. Desde 2019, com as leis do último governo incentivando compra e venda de armas, olha o que aconteceu, a gravidade. Nós saímos de 695 mil pessoas com armas de fogo, propriedade civil, para quase 2 milhões.
Houve uma emenda do PSOL para incluir as armas de fogo no imposto do pecado, mas a maioria dos deputados rejeitou essa medida. O deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, comentou esse tópico.
O Brasil é um dos países que mais tributa arma de fogo, chega no mínimo a tributar em 75%, e ainda em alguns estados, como a Bahia e o Rio de Janeiro, o ICM sozinho passa de 40%. E são impostos sobre impostos e sobre impostos, de modo que um equipamento que custa $100 nos Estados Unidos é comercializado a mais de 7, 8, 9 mil reais aqui no Brasil. O que eles querem é ceifar dos mais pobres o direito à legítima defesa.
Ao final das discussões, a regulamentação da reforma tributária foi aprovada, inclusive com a inclusão de carnes, queijo e do sal na cesta básica nacional, que será isenta de impostos. O próximo passo do processo legislativo é a votação no Senado Federal.
Fatos e opiniões.
Outro tema quente nos debates da semana foi uma proposta de emenda à Constituição que facilita o pagamento de multas de partidos políticos. Ela estabelece um tipo de refinanciamento de dívidas dos partidos para que possam regularizar débitos, tendo apenas a correção monetária sobre os valores originais. Houve uma disputa entre aqueles que diziam que o texto previa perdão geral e amplo aos partidos. Outros disseram que a PEC se trata de um ajuste importante para o sistema partidário brasileiro e para a garantia na Constituição das cotas para negros e mulheres. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, explicou que a anistia ampla e irrestrita que originalmente estava prevista na PEC foi derrubada e que o texto agora garante mais inclusão das pessoas negras.
Escrever na Constituição Federal da República que candidaturas negras devem receber, pelo menos, 30% daquilo que será utilizado em financiamento eleitoral é uma conquista histórica dos pretos e pretas que lutam por democracia no Brasil. Eu ouvi, no debate que fizemos aqui, respeitosamente, a ideia de que a resolução do TSE ela é mais forte. De fato, a ideia de proporcionalidade é a ideia mais justa. Mas o detalhe é que a força da ideia do TSE tem pés de barro. Porque não tem força de lei. Mais grave, não tem o poder de uma norma constitucional.
Por outro lado, para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, haveria sim anistia aos partidos.
Se existe uma lei, ela precisa ser cumprida, ponto. Não interessa se a pessoa gosta, não gosta, concorda, não concorda. Então eu acho hipócrita aqui os partidos defenderem que está falando das cotas disso, daquilo, quando na verdade essa PEC não trata disso. A cortina de fumaça é isso. É cota de mulher, cota de negro. Mas na verdade o que a gente está fazendo aqui é dando uma ampla e restrita anistia para partido que não cumpre lei.
A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, inicialmente foi contra a PEC 9. Com as mudanças no texto, passou a ser favorável.
Os partidos não serão anistiados. Os partidos deverão pagar aquilo que deve às candidaturas negras. Os partidos terão até 4 eleições para quitar os seus débitos. Não vão simplesmente passar dinheiro para a justiça eleitoral por meio de multas, juros. Vai ser um desenrola. Vai pagar aquilo que deve ao povo negro desse país. E essa PEC estipula a obrigatoriedade de 30% no fundo eleitoral para as candidaturas negras. Isso também é um feito histórico. Não está numa resolução. Estará na Constituição Federal a obrigatoriedade.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, está entre os que entendem que os partidos que não cumpriram as cotas estão sendo anistiados.
A imunidade tributária que se estende a todas as sanções de natureza tributária, abrangendo a devolução, o recolhimento de valores, inclusive os determinados nos processos de prestação de contas eleitorais e por aí vai. Cancelamento das sanções, extinção dos processos, levantamento de inscrições em cadastros de dívida ou inadimplência. Se isso não é anistia, eu perdi a noção do que é.
Foi aprovada em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que facilita o pagamento de multas de partidos políticos. A PEC agora será votada no Senado. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação. Carlos Oliveira.